Opa, ele foge. Tem que dar isso. Então, boa tarde, colegas. Vamos começar esta audiência. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do município de Ribeira Brava e também Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e também o Sr. Presidente do município de Câmara de Louros, vogal dessa mesma associação, e dizer-lhes como é que vai decorrer esta audiência. Nós temos tempos distribuídos, 10 minutos, portanto, para a entidade visitante. Depois, os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos, para 3 minutos cada, para fazer questões, e depois têm 10 minutos para, digamos, a intervenção final. Eu agradecia que cumprissem estes tempos e agradecia também que fizessem silêncio, se não se importa, para continuarmos a audiência. E dava, sem mais demoras, a palavra ao Sr. Presidente da Associação.
Bom, boa tarde a todos. Sou Presidente da Comissão, restante Comissão, em primeiro lugar, em nome da Associação Regional, da Associação de Municípios da Madeira, agradecer a disponibilidade para nos facultar esta audiência. Nós venho cá no âmbito a representar os municípios da Madeira para referir três situações que está-se a passar neste momento na Madeira que muitas vezes parece que estamos a ser municípios, infelizmente costumo dizer isto, mas parece que estamos a ser municípios de segunda. Uma delas tem a ver com a aprovação da Lei 51/2018, que alterou a lei das finanças locais, em que contempla no seu artigo 25º a questão dos 7,5% da taxa de IVA relativamente ao IVA arrecadado relativamente ao alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água, gás. E dizer que há lá uma das alíneas refere que, no caso dos municípios das regiões autónomas, essa questão devia ser adaptada. Entretanto, nós, a Assembleia Regional, houve duas propostas na Assembleia Regional para uma delas, de adaptação à lei, foi rejeitada pela Assembleia. A proposta que foi rejeitada, no fundo, muito parecida à questão da Lei 51, aprovada a nível nacional, e uma outra proposta que foi aprovada, em que, no fundo, no primeiro caso era um decreto legislativo regional, no segundo caso uma proposta de lei que julgo que foi remetida aqui à Assembleia da República para que os montantes dessa participação não fossem feitos por parte de receitas da Região Autónoma da Madeira. Há este impasse e entre a questão do Governo Regional das receitas, só que a realidade é que os municípios da Madeira, até o momento, não receberam qualquer verba, que é uma verba por direito dos municípios. Também alerto que os valores que foram nos remetidos pela DGAL aos municípios, a verba que temos direito, questionamos muito esses valores, porque num cálculo simples, porque temos acesso só à faturação da empresa de eletricidade da Madeira, esse valor, esses 7,5, praticamente equivale ao valor que a empresa de eletricidade da Madeira fatura. E se anexarmos ainda os alojamentos, a restauração, a água e os outros itens, portanto, achamos. Mas acho que, essencialmente, deste ponto, gostaria de referir, está neste impasse e nós queremos ouvir a Comissão como é que isto poderá ser resolvido. Tinha outros dois assuntos, não sei, Sr. Presidente, se falarei pelos três assuntos de uma vez.
Pode utilizar o tempo, como entender, tem 10 minutos e 10 minutos no parte
pronto.
Final.
A outra questão também, portanto, a questão do IVA, a outra questão também, o artigo 194 da Lei do Orçamento de Estado define a gratuidade dos manuais escolares aos alunos na escolaridade obrigatória. Mais uma vez, na Madeira, isso não acontece. E se acontece na Madeira, é por esforço dos municípios, de alguns municípios, que investem, adquirem os manuais e entregam aos alunos nos seus municípios. Também é uma outra questão que está-se a passar. E, por fim, a questão da causa animal. A causa animal, portanto, tem havido, a nível nacional, tem-se criado, por exemplo, linhas de crédito para a criação de CROs, só que esses projetos não são alargados à região autónoma da Madeira, praticamente só ao continente. Ou mesmo acontece também, penso, com a questão dos manuais escolares. São situações que para nós não sentimos bem. Se estamos a falar aqui de verbas que devia ser proporcionado aos municípios da região e isso não está a acontecer.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão, demais membros, obrigado por nos terem recebido. Só complementar um pouco aquilo que o meu colega Presidente da Associação disse. Obviamente aqui com a Lei 51 há uma verba distrita aos municípios, tem a ver com a participação variável com a participação do IVA. Acontece que a lei, e bem, como a região autónoma da Madeira tem além das instâncias regionais, essas verbas são adstritas à região autónoma, ou seja, ao orçamento da região. E o que a região entende é que, sendo essas verbas da região, não são dos municípios da região. E a lei que foi feita aqui na Assembleia da República, o que diz é que será a Assembleia Legislativa da Madeira é que tem que, no fundo, subtrair ao orçamento da região verbas que eram da região autónoma da Madeira e estamos nesse impasse. O que é que está a acontecer é que os municípios do continente, é o orçamento de Estado que está a suportar esse valor, esse adicional do IVA, e os municípios da região autónoma da Madeira e dos Açores, acho que os Açores estão neste momento também com o mesmo problema, não têm essas verbas. Aqui, na minha opinião, também assiste alguma razão ao Governo Regional, seja ele qual for, de que cor partidário for, porque efetivamente não pode o Estado Central dizer que, fazer uma lei e dizer que esta parte é da responsabilidade do Governo Regional fazê-lo, o que aconteceu, aliás, quando tivemos a participação variável do IRS há uns anos atrás. A segunda questão, como o meu colega falou, tem a ver com a causa animal. Houve uma portaria, que é a portaria 146 de 2017, da Secretaria de Estado do Orçamento das Autarquias e também da Secretaria de Estado da Agricultura, em que anualmente, e os seus deputados já aprovaram, neste orçamento para 2020 há uma verba distrita de 1,5 milhão de euros para financiamento de centros de recolha animal. Acontece que os municípios da região autónoma da Madeira, o meu município já fez uma candidatura e recebeu, por parte do Governo Central, a resposta de que essas verbas não, os municípios das regiões autónomas não têm acesso a essas verbas. O que achamos que temos 308 municípios em Portugal e todos devem ser tratados da mesma forma. Outra questão, como o meu colega falou, tem a ver, obviamente, com os manuais escolares. Há um princípio constitucional, que é o princípio do direito à educação. A Assembleia da República, há muitos anos desta parte, tem legislado no sentido de que progressivamente se atribua manuais escolares. Acontece que isso não acontece na região autónoma da Madeira. Nós próprios questionamos o Governo Regional no sentido de que se esta medida do Governo da República tinha levado algum incremento de verbas das transferências que o Orçamento de Estado faz anualmente à região autónoma da Madeira, via lei das instâncias das regiões autónomas, se com esta decisão que achamos positiva do Governo da República, se obviamente se havia, uma vez que a educação está regionalizada na região autónoma da Madeira, se teria havido, com este custo adicional, tinha havido alguma transferência adicional de verbas para a região autónoma da Madeira. Isso não acontece. Hoje em dia, são os municípios da região autónoma da Madeira, aqueles que assim entendem, é que suportam os manuais, quando aqui no continente têm, para a rede pública, têm acesso aos manuais escolares. Portanto, são estas as três questões. A mais importante tem a ver com a questão da IVA, porque desde janeiro os municípios do continente recebem esse adicional, que é importante, e obviamente os municípios da Região Autónoma da Madeira não estão a receber, e nós achamos que não pode haver municípios de primeira e municípios de segunda. Este assunto já passou na Assembleia Legislativa da Madeira e não foi resolvido, e, portanto, queríamos aqui, na Comissão do Poder Local, perceber, no fundo, qual é a vossa opinião, sabendo que, e percebendo a posição do Governo Regional, as receitas da região são receitas da região e o Governo, obviamente, entende que esse valor deveria ser suportado pelo Orçamento do Estado, como é suportado para os restantes municípios portugueses.
Obrigado. Ficou claro as questões e passaríamos a palavra aos grupos parlamentares. E dá a palavra ao parlamentar do Partido Socialista. Agora não, temos que começar uma audiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Presidentes e membros da Associação. É com muito gosto que os recebemos aqui. De facto, quando recebemos a vossa comunicação, ficámos num primeiro momento algo perplexos, porque a lei atribui competência à Assembleia Legislativa Regional, e, portanto, a Assembleia Legislativa Regional já fez uma parte do trabalho, que foi aprovar uma proposta, mas não se percebe porque é que remete de novo para o Parlamento. Essa não percebi. Não percebi qual é o intuito do legislador, uma vez que a lei da República determina a aprovação nos termos do número 6 do artigo 25 da atual Lei 73 de 2003, alterada pela Lei 51 de 2018, atribuindo que a participação dos municípios das regiões autónomas é definida por diploma próprio das Assembleias Legislativas Regionais. Diploma próprio. Portanto, porem-nos a questão do facto de ter havido uma proposta que foi chumbada e outra aprovada, que a remeteu para a Assembleia da República. Nós não temos cá essa proposta, pelo menos aqui na Comissão não foi distribuída, não sei se ela estará na Comissão de Orçamento e Finanças, porque é matéria fiscal, mas aquilo que eu posso dizer é que nós estamos disponíveis para arranjar uma solução. Agora, é preciso que a Assembleia Legislativa Regional da Madeira assuma as suas responsabilidades, porque se a lei lhe atribui competência e ela própria não a exerce, fazendo ela uma proposta de lei, aditando um novo artigo à Lei 73 de 2013, de 13 de setembro, para já temos que ver onde é que anda essa proposta e ver que redação é que essa proposta do artigo 37A, novo, tem para podermos ponderar sobre ela, uma vez que aqui apenas a redação sem mais do que aqui está na própria informação parece mais ou menos uma reedição do que já está na lei, porque a partir do momento em que diz que os montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado não compreendem as receitas das regiões autónomas, excepto se for essa à vontade expressa dos competentes órgãos dos governos regionais, ora, a lei diz que podem participar no IVA por diploma próprio das Assembleias Legislativas Regionais, não se percebe porque é que não exercem a competência, mas, como digo, do Partido Socialista, a maior vontade de resolver a situação e vamos tomar em atenção. A questão dos manuais escolares gratuitos, eu também concordo, em geral, com aquilo que aqui foi dito, não percebo bem como é que se tem uma política nacional e depois para as regiões autónomas tem outra, quer dizer, as regiões autónomas são o país tal qual como qualquer outro dos outros 308 municípios e, portanto, estaremos atentos e faremos chegar a quem direito essa preocupação, assim como na questão da causa animal, eu acho isso preocupante até. Preocupante porque não pode haver uma verba, há 3 minutos, uma verba que seja alocada só ao continente, não se percebendo se há uma política nacional para a causa animal, tem que ser para todos.
E dá a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Márcia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, também muito obrigada por terem vindo e por nos trazerem as vossas preocupações. Eu vou acabar um pouco por reiterar o que disse o Sr. Deputado do Partido Socialista no que respeita às diversas matérias. E começando pelas duas últimas, pelos manuais escolares e pela causa animal, Apenas vos posso referir que, sim, estaremos atentos também a estas circunstâncias, estaremos disponíveis para colaborar na medida do possível e no que respeita às orientações também do nosso grupo parlamentar. Já no que respeita à questão do IVA, que é aquela que me parece ser a grande preocupação e aquilo que motivou também esta nossa audiência de hoje. Aquilo que me apraz dizer é que, de facto, eu vejo isto como uma competência da Assembleia Regional e também não sei muito bem como é que nós podemos, de alguma forma, ter uma interferência direta e de um ponto de vista participativo nesta matéria. Estamos naturalmente disponíveis para analisar e para analisar esta proposta de lei que, de facto, não conhecemos, só conhecemos aqui este bocadinho do artigo 37A e no próprio artigo 37A, como referiu o Sr. Deputado, é exatamente isso. O que é que nos diz aqui? Diz-nos que se essa for a vontade expressa dos competentes órgãos de governos regionais, muito bem, então o caminho será esse. Mas tudo aponta para que seja uma competência da própria Assembleia Regional da Madeira e, portanto, parece-nos que temos aqui desde logo este impedimento do ponto de vista formal e legislativo para poder concretizar e ir mais longe no que respeita a esta matéria. De qualquer forma, reitero, disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para analisar e para tentar encontrar uma solução que seja equilibrada no que respeita às pretensões que nos vieram apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigado. A palavra agora ao colega do Bloco de Esquerda, José Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus presidentes e, naturalmente, recebê-los com todo o agrado nesta audição. Eu, sinceramente, começo também por reiterar o que já foi reiterado, sem, contudo, assumir responsabilidades partidárias, porque, na verdade, se há aqui responsabilidades repartidas, por um lado, entre o Poder Central e o Poder Regional, não são, da parte do Bloco de Esquerda, qualquer tipo de poderem ser sacadas essas mesmas responsabilidades. Mas dizer, por exemplo, sobre a questão da participação dos 7,5% do IVA, foi algo que o próprio parecer da Associação Nacional de Municípios já focava, onde dizia precisamente isso, que é preciso mais ter que assegurar os municípios das regiões autónomas recebam esta receita, sendo urgente a publicação dos diplomas próprios. Portanto, está aqui definida exatamente a competência, creio eu, de quem pode criar esses diplomas próprios, precisamente em termos do poder regional. Lamentável que ainda não tenha acontecido, até porque a própria iniciativa e esta alteração já por si própria cria distorções, porque na verdade ela assenta, por exemplo, a autoridade tributária faz assentar sobre a questão das comunicações, eletricidade, água, sobre a população, o que só por si já distorce o quantitativo que possa ser aqui arrecadado em termos desta mesma percentagem. Para além de um outro facto, que é que ela assenta sobre aspectos relacionados com a hotelaria e um conjunto de outras atividades, o que faz por si também distorcer muito o que é o equilíbrio possível deste mesmo montante, atendendo a este tipo de atividades diferenciadas que se fazem nos diferentes concelhos do país. Portanto, seja ele da responsabilidade do Governo, seja da responsabilidade, neste caso concreto, que me parece ser do Poder Regional, algo que está a faltar ser resolvido e convém que seja quanto antes. Sobre as outras questões que são colocadas, a gratuidade dos manuais escolares, muito sinceramente, aí até me faz alguma impressão perceber o que é que vocês nos estão a dizer, porque esta gratuidade tem que ser uma questão obrigatória nacional, não pode ser entre a região A ou a região B, tem que contemplar todos os casos e todas as situações, portanto, não há aqui dúvida sobre isso, porque não pode haver qualquer diferenciação interpretada pelo Governo Regional, por exemplo, entre os alunos da Madeira e os alunos do continente. Portanto, aqui não vejo qual seja possível sequer a confusão. E sobre a questão da causa animal, dizer que é 1,5 milhão para acondicionamento, portanto, para tratamento destas questões do mundo animal, a única coisa que eu pergunto é porque é que não se faz. Quais são os argumentos que são invocados para que isso não aconteça? Portanto, qual a razão que, no fundo, é justificativa, se há alguma justificação, da parte do Governo Regional, para que isso não aconteça, dado que essa verba está, penso eu, que atribuída. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Palavra à colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os Srs. Presidentes, dizer que registamos o conjunto de preocupações que trazem aqui à Assembleia da República, Se queria começar, em primeiro lugar, sobre a questão das finanças locais e a participação dos municípios no IVA. Nós, na apreciação relativamente à, em matéria de finanças locais, dizer primeiro o seguinte: nós não acompanhamos esta proposta por parte do Governo. Consideramos, sim, que os municípios devem ter uma maior participação naquilo que são os recursos públicos e, em particular, nos impostos que servem de referência para, neste caso concreto, até para, para a transferência de verbas para as autarquias, em particular do Fundo de Equilíbrio Financeiro. E consideramos que esse deve ser um mecanismo que, efetivamente, deve ser reforçado porque, na nossa perspectiva, a participação, tal qual como ficou consagrada na legislação dos municípios no IVA, é indutor de mais desigualdades, de mais assimetrias entre os municípios e entre os territórios. E consideramos que a forma mais justa, naturalmente também precisando de aperfeiçoamentos e de melhoramentos, mas que garante também coesão territorial, seria através do reforço do Fundo de Equilíbrio Financeiro para todos os municípios. Eu sei que não é isso que estamos a discutir, mas eu queria aqui também colocar este ponto da nossa perspectiva. A questão que aqui é referente relativamente à participação dos municípios da região autónoma, eu recordo-me também relativamente ao IRS, temos tido problemas idênticos sobre essa mesma participação e da forma como a lei foi construída, e até se colocava dada a altura a questão, porque o entendimento que a questão do relacionamento, né, de entre os municípios, região autónoma e o Estado, e esta era uma matéria, quando digo Estado, estou a falar da administração do Estado Central, ou o Governo da República. Mas registamos este conjunto de questões. Relativamente aos manuais escolares e ao financiamento para ampliação e para investimento no âmbito dos centros de recolha oficial de animais, nós estamos a falar aqui de um conjunto de matérias que têm responsabilidades e competências que são, que estão regionalizadas ou que estão no âmbito da região autónoma da Madeira e também dos Açores. Mas eu queria dizer o seguinte: obviamente que acompanhamos a preocupação que aqui é colocada e que todas as crianças e todas as crianças e jovens do nosso país devem, de facto, deve ser assegurada a gratuitidade dos manuais escolares. Foi assim no continente, creio que nos Açores também são gratuitos os manuais escolares, corrijam-me se estiver errada, e relativamente à região autónoma da Madeira, nós inclusivamente, através do nosso grupo parlamentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, apresentámos esta proposta da gratuitidade dos manuais escolares, como também já apresentámos propostas de reforço de investimento para os centros de recolha oficial, exatamente porque consideramos que são áreas que devem ter esse investimento e que deve haver esse reforço e que, naturalmente, em matéria de educação, é óbvio, não é?
Obrigado. Dava a palavra agora ao colega da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os seus presidentes das autarquias da região autónoma da Madeira, agradecendo a vossa presença, e que quando estava a preparar esta audiência me interroguei exatamente em que termos é que ela ia ser tida, porque há aqui implícito um pedido de ajuda, mas não é explícito que tipo de ajuda é que esta Comissão e este Parlamento vos pode dar. Em geral, parece haver aqui uma descoordenação, uma desincronização entre aquilo que são decisões tomadas a nível central e depois ou o reflexo dessas medidas através do processo legislativo regional ou a dotação de meios para que essas medidas possam ter implementação. Isso é particularmente claro no caso dos centros de recolha oficial e dos manuais escolares. É menos claro no caso da apropriação de 7,5% do IVA para, diretamente para as autarquias na Madeira. Mas, mesmo assim, a pergunta que eu vos queria deixar muito diretamente é em que é que esta comissão vos pode ser útil, de que forma é que vocês veem que houve um incumprimento da parte dos deveres ou do Estado Central ou de algum dos seus organismos, de forma que se tenha criado esta situação, na medida em que qualquer das pretensões que aqui vem descrever e qualquer das ajudas que está implícita nessa descrição me parece muito meritória. Resta saber o que é que podemos efetivamente fazer para ajudar neste contexto. Muito obrigado.
Obrigado. Acabamos a ronda única dos grupos parlamentares e...
Posso fazer uma pergunta
fotográfica? Pode.
Quando fez referência à carta que receberam da candidatura para investimento nos CROs, foi dada alguma justificação porque é que os municípios da região autónoma não estão abrangidos?
Mesmo telegráfica também, a colega...
Muito obrigada, Sr. Presidente. É também uma coisa que me esqueci e peço desculpa por isso. No sentido de saber se a Associação alguma vez fez algum parecer ou alguma tomada de posição por escrito acerca desta matéria que nos possa facultar, obviamente. Muito obrigada.
Eu não sei se, já que fizemos esta exceção, se algum dos colegas mais quiser fazer uma intervenção telegráfica. Está aberta? Não? Então... Acabámos esta ronda única de intervenções e dava a palavra aos nossos convidados, por favor.
Também sucinta quanto possível. Em primeiro lugar, nós, obviamente a Comissão, sendo do poder local, nós não viemos, em primeiro lugar, pedir ajuda, viemos sobretudo para que os senhores fossem sensíveis, no fundo, àquilo que acontece na região autónoma da Madeira. Como sabem, ao longo dos anos, temos assistido ao aumento da carga fiscal e muitas vezes compete aos municípios fazerem algum desagravamento fiscal, ou seja, o Estado Central muitas vezes imputa aos municípios que façam algum desagravamento fiscal. Falo-vos da questão do IMI e falo-vos sobretudo na questão do IRS. Quando se passou de 30% do FEF para 25%, colocando 5% no IRS, o que o Estado Central veio dizer é que compete aos municípios fazerem esse desagravamento fiscal e, ao longo dos anos, os municípios têm feito isso. A questão do IVA, qual é a questão? Os senhores podem me dizer, e bem, que compete à Assembleia Legislativa da Madeira dizer que nós vamos ao orçamento da região e ao orçamento da região deduzimos esses 7,5% do IVA. A questão, no fundo, é esta. Mas temos um problema que... Temos um Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, que foi aprovado aqui por unanimidade, em que diz que as receitas da região são receitas da Região Autónoma da Madeira, ou seja, são receitas do Orçamento Regional. E o Governo Regional entende que se é uma competência do Estado, do Governo Central, financiar os municípios, também esse adicional de 7,5% de IVA deve ser também suportado pelo Estado Central. Ou seja, respondendo a alguns dos senhores deputados que estão aqui presentes, porque é que estamos aqui? É porque há neste momento um impasse em que temos um diploma, que é o Estatuto Político Administrativo da Região, em que diz que as receitas são da região e que, efetivamente, o Governo, este Governo, não sei se outro Governo, não quer subtrair ao seu orçamento verbas que acha que são suas, e se o Estado Central tomou a decisão e bem de dar mais dinheiro aos municípios, se dá, devia dar aos 308 municípios que somos nós todos portugueses. A questão dos manuais escolares, voltamos ao mesmo. A educação está regionalizada na Madeira. Mas houve um acordo partidário que deu origem a um governo e que assumiu o compromisso de uma forma faseada, atribuir manuais escolares. Eu não conheço nenhum acréscimo para compensar este acréscimo, entre aspas, de despesa com a aquisição de manuais escolares. É porque, se há uma decisão daqui a uns dias na República de dar mais, vamos dizer que tudo está regionalizado e não se aumenta o envelope financeiro via da lei das instâncias regionais para, no fundo, suportar esse aumento. E fiz esta pergunta ao Sr. Secretário Regional da Educação, se tinha recebido um valor a mais por esta decisão política de, e bem, dar manuais escolares. É verdade que isso não aconteceu. E relativamente à causa animal, o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, uma vez quando se deslocou à Madeira, nós colocamos esta questão e ele também achou estranho. Ou seja, a Madeira é uma região autónoma, mas não está tudo regionalizado, e eu não percebo porque é que temos uma lei e um despacho conjunto de dois secretários de Estado, em que quando há uma verba para financiar a construção de centros de recolha animal e, no fundo, também apoiar o centro de recolha animal, os municípios da região não tenham acesso a essas verbas. Podemos dizer, mas temos uma Secretaria Regional da Agricultura e uma Direção Regional de Pecuária, mas, efetivamente, se há estas verbas, eu entendo que todos deveriam ter acesso a essas verbas, e essas verbas depois eram, no fundo, sujeitas a candidaturas que seriam aprovadas ou não. Portanto, para concluir, darei a palavra ao meu colega, que é o Presidente da Associação. Agora, a questão da remissão para a Assembleia da República é, no fundo, os senhores deputados perceberem que os municípios da região autónoma da Madeira querem ter acesso a essas verbas que têm por direito para, no fundo, não termos municípios de primeira e de segunda, mas também temos um problema de lei, constitucional ou não, não sei, é de que forma que o Estado pode ir ao orçamento da região, onde temos um estatuto que diz que essas receitas são da região, e o Estado dizer assim, agora têm 10% a dar e têm que dar 10% aos municípios. Imagino o que era, eu sou presidente de uma Câmara, imagino o que era haver uma lei, uma norma, em que dizia que eu tinha que dar 10% do IMI às juntas de freguesia. E depois dizíamos, ah, não dás 10% do IMI porque não queres, mas até podes fazê-lo. Isto é correto? Não sei se é correto.
Muito obrigado. Não sei se o Presidente quer acrescentar.
Não, é no fundo reforçar também muito sinteticamente as palavras do meu colega. A questão e o surgimento, que acho que foi algo que foi transversal a várias, que foi a questão de reviar o projeto de lei, julgo que a base está o financiamento, dado que a receita do IVA era uma verba consignada no âmbito do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira. E pelo menos subentende-se no projeto que teve a ver com isso. E relativamente, praticamente, a questão que está-se aqui a passar é que tem saído estas questões e esta legislação em que dá benefício, talvez não seja o termo mais próprio, às autarquias, só que a seguir estamos a ser barrados com a questão do Estatuto Público Administrativo, porque, tal como o meu colega dizia, o Governo, neste caso a Assembleia Legislativa da Madeira, no fundo, se há competência e se a questão do financiamento das autarquias é feita pelo Governo da República, se decide-se enviar mais alguma verba para as autarquias, teriam que ser reforçadas disso, e isto é uma forma de evitar o que se passou com o IRS. O IRS, só para todos os seus deputados souberem, há processos em tribunais. Neste momento estamos a receber ou a decidir os 5% do IRS, mas há processos antigos dos primeiros anos em que a lei foi aprovada dos 5% do IRS para as autarquias, ainda por resolver nos tribunais.
Só uma pequena nota, se o Presidente me permite, só para dizer aqui aos seus deputados que isto não é um problema só da Madeira. Nós temos um governo da Região Autónoma da Madeira que tem uma determinada cor política, temos um governo nos Açores que tem outra cor política, e segundo do nosso conhecimento, esse assunto da questão do IVA e também ainda não está resolvido, ou seja, o governo regional dos Açores ainda não fez a lei para, no fundo, transferir esse 7,5% do IVA para os municípios da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado. Eu acho que terminamos aqui esta audiência. Esta é a matéria que vem há muito tempo. Já me recordo do meu tempo de presidente da Associação, já se discutia. E, portanto, vamos tentar dar-lhe o encaminhamento mais adequado às questões que aqui deixaram. E agradeço-vos, digamos, esta vinda aqui à Assembleia e desejo-vos uma boa viagem de regresso para Madrid.
Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo vosso tempo.
Presidente, nós vamos continuar. Vai dizer, força, obrigado.
Força, obrigado.
Boa viagem.
Obrigado.